não só da sociedade civil organizada, mas dos governos também. Levar isso para que aquela fala que a gente conhece, né, é, que vai demorar umas duas gerações para a gente ter uma igual, né, para que isso seja um pouquinho adiantado, né? Né? Porque, por exemplo, os dados que o IPEA trouxe para a gente nos últimos anos, e é por isso que eu, né, reverencio o Mário Teodoro, por estar à frente dessa questão durante muito tempo, eles são muito incisivos, eles são... e o Marcelo Paixão faz isso com bastante propriedade no Rio de Janeiro, né? Aliás, é outra pessoa que será convidada, e se está indo para o Brasil também, porque quando a gente for discutir esses 10 anos de cotas, o Dr. Douglas Martins, ele teve em Cubatão e ele conversava para a gente isso. Olha só, onde a gente já tem cota, a gente quer discutir quando que essa cota vai terminar, né? Porque onde a gente não tem cota, a gente precisa implementar. Mas em alguns lugares, né? Pô, peraí, a população de Cubatão é maioria negra. Bacana. É, já temos 10 anos de cotas. E aí, quais são os estudos, quais são as pesquisas, quais são as conclusões que a gente tem em cima desses dados, né? Para chegar para a nossa prefeita, para o nosso poder executivo, para o nosso poder legislativo e falar, ó, a gente tem esse posicionamento. Então, é um direito novo, é uma realidade nova que a gente sabe que é desafiador em todos os sentidos para a gente. Então, essa contribuição humilde diante dessa mesa maravilhosa é dizer que a gente tem um racismo institucional interno muito forte que... A gente sabe que não é para hoje que a gente vai conseguir essa implementação em nível municipal dessa plataforma. Mas essa construção, ela precisa ser pensada em todos os níveis da gestão pública municipal. Então, o plano municipal, essa plataforma, né? Porque a gente tem um alicerce legislativo, como foi dito, né? Ele já existe. Então, qualquer discussão que a gente vai fazer em nível municipal... A gente tem um alicerce legislativo. Com o estatuto, então, né, a gente não precisa criar nenhuma outra lei do ponto de vista federal. A gente só precisa fazer esse apanhado geral dessa legislação que está aí, trabalhar nessa interpretação jurídica, né, para além da negligência semântica, né, porque a negligência semântica ela traz um viés muito covarde, né, para a nossa questão. Né. Por isso que eu concordo com... que o nosso companheiro do Rio Grande do Sul disse quando ele disse que a gente não precisa emendar constitucionalmente a nossa Constituição para dizer que a cota racial, a gente só precisa ser sério nessa interpretação. Então, a contribuição municipal que a gente traz é que existe uma política implementada em todos os níveis do governo municipal. Eu lembro que, no último concurso público que está em andamento em Cubatão, eu fiz uma conversa com o secretário de gestão, o Haroldo, e ele falou assim, ó, Júlio, a lei está aqui, a gente interpreta essa lei e coloca no edital, e aquilo que essa lei não nos contempla, a gente vai na legislação federal, que tá muito bem obrigado para o assunto. Então, é vontade política, é combater o racismo institucional, é trabalhar com os atores e as atrizes que são necessárias para essa implementação municipal e começar a fazer essa discussão municipal, sim, né? A gente sabe que a luta aqui em Brasília é uma luta federal, né? E que a gente está junto, né? Que a gente está junto, o Pacto Federativo nos, né, nos traz essa questão. Mas, em nível municipal, começar para além da criação de uma coordenadoria, para além da manutenção de um conselho de promoção da igualdade racial, pensar essas políticas em nível municipal. Então, essa contribuição que Cubatão, litoral do estado de São Paulo, traz para essa mesa rica, né? E... Como eu inverti a pauta, é por último que eu peço desculpa pelo atraso, né? Né? O atraso que nós tivemos aí para chegar até Brasília, mas foi um desafio interessante, né? E aqui desejar ao senhor senador longa vida nessa luta, longa vida nessa casa, né? E estamos juntos, né? O convite está de pé para o senhor ir até Cubatão e conhecer a nossa prefeita pessoalmente, né? E eu acredito que a promoção da igualdade racial, ela já é uma vitória em nível brasileiro, em nível nacional. O que a gente precisa agora é demarcar isso nas bases. É uma preocupação nossa, as bases, os municípios, né? Então, essa angústia que a Coordenadoria de Igualdade Racial de Cubatão traz, trazer isso nas bases, no município, essa discussão, levar para esses lugares essa questão porque o racismo ele não dá descanso, né? Muito obrigado a todas e todos.
Dr. Júlio Evangelista Santos Júnior, coordenador da Igualdade Racial de Cubatão, que fez também uma bela exposição, mostrando uma experiência de 10 anos, né, lá em Cubatão, e mostrando que temos que ir muito além daquilo que temos hoje, e legislação não falta. Então, meus cumprimentos ao Júlio aí pela sua exposição. E, por fim, vamos ouvir agora o Frei Davi Santos, que é diretor executivo da Educação para Afrodescendentes e Carentes, da Educafro. Só permita, Frei Davi, que eu diga que foi falado que no Rio Grande do Sul tem o Estatuto da Igualdade Racial do Rio Grande, né? E lá foi iniciativa do deputado Carrião Júnior, né? Carrião Júnior, foi na época de dificuldades para aprovar o Estatuto que nós resolvemos que devíamos tentar começar também com o Estatuto pelo Estado. E o Rio Grande do Sul foi o primeiro a aprovar o Estatuto Estadual. Frei Davi, com a palavra.
Obrigado, senador, e demais participantes desse evento. Para nós é uma alegria de saber que estamos aqui hoje com a audiência pública diferenciada. A audiência pública de hoje ela tem como primeiro objetivo avaliar as práticas, avaliar as boas práticas. Segundo objetivo, celebrar. E aí o pessoal levantando todo o estatuto, lembrando que estamos celebrando essas boas práticas, que é a vitória dessa causa. E terceiro, avançar. Portanto, avaliar as práticas. Aqui ouvimos boas práticas, com destaque especial para o Rio Grande do Sul. Celebrar, estamos celebrando, portanto, com alegria. Mas, no entanto, queremos avançar. E esse avanço é que cabe agora a nós trabalharmos. Este avanço, senador, começou ontem com uma tensão bastante delicada, quando aqui no Senado, essa casa organizava um debate sobre a questão do programa Ciência Sem Fronteiras, onde o programa vai beneficiar 100 mil brasileiros com bolsas para fora do país, em graduação, mestrado e doutorado, e já as 11 mil pessoas brasileiras já escolhidas e enviadas para os Estados Unidos, Canadá, etc. e tal, com essas bolsas, nem 1% são negras. Portanto, Dilma, parabéns por políticas novas. Dilma, por favor, políticas novas, atitudes novas. Não queremos políticas novas com vícios velhos. E, portanto, enquanto o senador Paim estava aqui com a grande mesa discutindo a questão desse programa bonito, e parabéns mais uma vez a presidente Dilma por esse programa, fantástico, Ciências Sem Fronteiras, Ciências Sem Fronteiras, ao mesmo tempo houve um racha na comunidade negra da Educafro e um grupo falou, não vou no Senado. Não vou no Senado porque a gente já teve várias reuniões, várias audiências públicas, vários encontros, vários seminários e nada avançou. Nós vamos fazer uma greve de fome no Palácio Planalto. E, para minha tristeza, vim para cá com um grupo pequeno e a maioria foi lá para o Senado. Ah, está inclusive ali no jornal mostrando o pessoal em greve de fome. O Jornal Senado de hoje, na página 3, o Jornal Senado mostra o grupo que estava em greve de fome em frente ao Palácio Planalto.
Pelo menos um elogio para o Jornal do Senado, hein?
Opa!
O Senado não faz nada, tem elogio aí, ó. O Jornal do Senado que publicou
exato.
O destaque à audiência e também a atividade lá da moçada.
Palmas para o Senado.
Que outros jornais não publicaram.
Exatamente. Portanto, para nós, esta greve de fome tinha três pautas, e eu passo aqui para a mesa as três pautas da greve de fome. Primeira pauta, portanto, é que o governo federal, através do presidente em exercício, ouvisse o clamor do povo negro com referência ao programa Ciência Sem Fronteiras. Segunda pauta, que o governo federal criasse cotas para negro no serviço público. E terceira pauta, só avançará a greve de fome se o presidente em exercício, Marco Maia, nos atender em audiência. Foi a pauta dos grevistas e nós, portanto, eu como responsável por essa delegação, estava preocupado como eu voltaria para São Paulo deixando aqui irmãos em greve de fome. E como voltar para São Paulo nessa situação? Para minha alegria e surpresa, tivemos grandes negociações de bastidores e o ministro, desculpe, o deputado federal e atual presidente do Brasil em exercício, Marco Maia, aceitou atender os grevistas em audiência. Para ele, uma salva de palmas. Peraí, senador, ele não é gaúcho não, né, Marco Maia?
Claro que é gaúcho, o senhor sabe que ele é gaúcho. Ele está me dando só a oportunidade que eu fale, porque eu falei ontem. O Marco Maia é da minha cidade, Canoas, do meu sindicato. Fomos membros da mesma diretoria, eu era presidente do sindicato e ele era da executiva. Depois eu me elegi senador e ele entrou para deputado federal. Hoje é presidente da Câmara e presidente da República em exercício. E que bom que ele os recebeu, hein? Já pensou se escalar com greve de fome até... Eu já fiz greve de fome de 3 dias aqui na luta do salário mínimo. Eu sei o que é uma greve de fome. E essa greve de fome foi interrompida antes do meio-dia, se eu não me engano. Isso é para descontrair. E aí é uma salva de palmas, Marco Maia. Eu quero ver vocês ficar com 3 dias comigo em grande fome aí.
Portanto, queremos parabenizar o nosso presidente em exercício, Marco Maia, porque ele, inclusive, para mostrar que ele quer ver a mudança no núcleo duro do governo Dilma, ele delegou 2 representantes aqui para essa audiência. Eles estão aqui entre nós e eu vou lá ousar pedir que se apresente os 2 representantes do governo federal. Opa! A segunda pessoa deve ter saído para o banheiro um pouquinho. Foi todo caso. O importante é que o governo federal determinou 2 pessoas para vir aqui. Para quê? Para ouvir o clamor do povo e fazer acelerar esse processo. Então, o nosso irmão Drenci, que aqui representa a presidência da República, que está ouvindo e com certeza vai levar para ele todo um relatório, nós queremos dizer que nós não esperávamos que a coisa ia ser tão eficiente assim. Os bastidores do Palácio Planalto determinou que CNPq e CAPES tivessem uma reunião de trabalho amanhã com a Educafro para já mudar o programa. E, portanto, já temos esse fato concreto aí, avançando, e eles querem saber onde, qual é o local. É Casa Civil? É Secretaria de Executiva? É a CEPIR? Onde é que está tendo obstáculo para o projeto? Ou melhor, projeto não, porque já é decreto, já é lei. Onde é que está acontecendo o bloqueio para que a Dilma simplesmente assine a portaria falando a partir do dia 1º de abril... Não, 1º de maio, vamos pegar diferente. A partir do 1º de maio... O Brasil, todos os concursos federais têm que ter cota para negro. Só falta isso. Olha só, o presidente Lula criou a lei 12.288. A lei dizia com muita firmeza, a partir de agora, todos os órgãos municipais, estaduais e federais têm que criar um plano de inclusão para negro. Ora, os governadores estaduais já estão colocando isso. O próprio autor da lei, que é o governo federal, não fez nada. Gente, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Como é que o governo Lula bota a bola na frente do gol e Dilma não chuta? E eu só tenho uma leitura. A Dilma quer chutar sim. Quer chutar sim? Para mim, o núcleo duro do governo tem que abrir o coração. Amoleceu o coração. E aí, governador? Ah, é mesmo?
Dado para não demitir o Maito Dória. Não, ele quis dizer que o governo tem que fazer gol a favor e vai fazer. Temos certeza disso, né, Maio?
Vai!
No Maio vai fazer.
Senador, enquanto a nossa querida Dilma não volta para o Brasil bom, eu vou quebrar o protocolo e revelar um fato. E eu espero que o assessor do presidente, da presidência, não me crie uma situação que é o seguinte. Durante a nossa audiência, bom, o presidente em exercício atendeu a delegação. Durante a audiência, ele nos comunicou que telefonou para Dilma. E Dilma falou, olha, queremos rever isso daí urgente. Então, ou seja, para nós, voltou para a trave, para o gol e a bola, viu? Só falta o chute. Mas enquanto o chute não vem, eu pediria ao presidente dessa sessão que fizesse para a comunidade negra um favor fantástico. Eu confesso que há muito tempo eu não vejo um parecer tão bem elaborado como esse do governo do Rio Grande do Sul. E eu pergunto ao presidente dessa comissão se é possível essa comissão pegar esse parecer e enviar para todos os governadores do Brasil que não adotaram cotas e enviar também para o Conselho Nacional dos Municípios.
Acho que dá para fazer um pouco mais. Eu gostei muito do Gaúcho, não sem nenhum barrismo, meu amigo, pela exposição que ele fez aqui, mas gostei também da exposição da doutora Gleice. Eu vou pedir que se transforme numa separata a exposição de ambos. Aí vamos remeter para todos.
Opa!
Tanto do Gaúcho como também da doutora Cleide, ok?
E aí, eu vou mais uma vez revelar segredos da reunião com o presidente em exercício, porque durante o debate e a conversa, que foi muito boa, franca e sincera, ele cobrou de nós. Espera aí, e o projeto 180? Como é que está isso? Assessoria, como é que está esse projeto? A assessoria falou, olha, presidente, está na CCJ do Senado, parado. Aí ele falou, não. Então, pedimos a ele que ele, o que ele podia fazer por nós? Disse, Frei Davi, vou telefonar, ele falou, hein? Portanto, foi a fala do, falou, foi uma fala pública, e lá a televisão filmou e tudo mais. Ele falou que ia telefonar para o senador Eunício de Oliveira, que é o presidente da CCJ, para ele trabalhar, fazer todo o esforço possível. Senador Eunício, o senhor está nos ouvindo aí, assessoria, senador Eunício, aí no seu gabinete está nos ouvindo, faça, por favor, o que pediu o presidente em exercício, Marco Maia. Ele pediu que o senador Eunício faça um estudo para trabalhar o regimento do Senado e colocar ainda em votação, amanhã, quarta-feira, na CCJ, esse projeto de cotas em votação. Merecemos o quê? Então, o presidente em exercício, Marco Maia, falou que iria telefonar para Eunício e pedir isso a ele. Então, meu irmão senador Eunício, seja irmão da comunidade negra, prove que o senhor é amigo do povo negro e que é um Brasil mais diversificado, mais igual. Faça isso que o presidente da República pediu a você. Também, o nosso presidente em exercício, Marco Maia, se comprometeu em telefonar para o senador Sarney. Como presidente dessa casa do Senado, o senador Sarney, o que fazer de estratégia para dar ao povo negro dignidade? Senador Sarney, o senhor tem consciência. O senhor foi um dos primeiros autores de uma lei de cotas no Brasil. Senador Sarney foi um dos primeiros autores de cotas no Brasil, de lei. A lei dele evoluiu e chegou ao projeto 180. O 180 tem também a mão do Sarney. Eu quero que vocês entendam isso daí. E para nós é importante, então, que o senador Sarney veja como ele pode dar uma força, telefonando para o senador Eunício, e vê aí o regulamento interno e bote em votação mesmo amanhã na CCJ essa lei 180/2008. Feito isso, eu não tenho dúvida, senador Paim, a presidente Dilma, sim, ela vai se atender a comunidade negra, vai criar o decreto, essa portaria, criando cota no Serviço Público Federal. No entanto, a presidente Dilma não pode determinar cota no próximo concurso do Senado. E aí, eu não tenho dúvida, senador Paim, mas senadores irmãos da causa, vamos ter uma audiência com o senador Sarney, já fazer uma portaria interna para o próximo concurso do Senado ter cota para negro. Ou não convém? E eu peço, através do nosso irmão Drenci, representante da presidência, que agora, não como mais presidente do Brasil, mas como presidente da Câmara, que leve para o nosso irmão presidente Marco Maia a proposta que fizemos a ele, para ele, ao voltar a exercer a função dele presidente da Câmara, que ele crie uma portaria que o próximo concurso da Câmara também tenha cota para negro. É possível? Levar para ele? Levar para ele só isso, é possível? Só levar para ele. Pronto. Ok, falou que sim, falou que sim. Vamos adiante. Diante desse fato, senador Paim, não temos dúvida que o nosso irmão Marco Maia, presidente em exercício, ele foi corajoso. E ele, ao dizer do conteúdo, para mim ser até um pouco mais fiel ao que ele falou e não ter má interpretação, o presidente Marco Maia disse que a presidenta possui simpatia em relação às cotas do serviço público. Foi fala dele. A presidenta falou no telefone Ele chamou para ela ontem mesmo. E ela falou que tem simpatia nas, sobre cotas no serviço público. Portanto, queremos, portanto, deixar bem exemplificado para o Brasil inteiro, que está vendo TV Senado, que o Brasil está em vias de ser uma nação cada vez mais caminhando a passos largos para a verdadeira igualdade. Como falou o nosso irmão do PGE, uma coisa é igualdade formal, que é a igualdade mentirosa, ou beira mentira. Desculpe o pessoal jurista aí que trabalha com a igualdade formal. Eu, Frei Davi Franciscano, acredito somente na igualdade material, que é um processo, e a Constituição brasileira, ela aponta nessa direção. Todos os verbos, quando discute essa questão, são verbos no imperativo, garantir, criar, transformar, são verbos no imperativo, no artigo 5º da Constituição. Então, é um movimento. Portanto,